Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Olá pessoas, eu sou a Friganico e este é o Hypezilla, talvez o programa mais importante que eu já tenha feito da minha vida. Aí emocionada, né? Mas estamos aqui para ficar emocionados de verdade, porque este é um espaço seguro, espaço aberto para pessoas emocionadas assim como eu. E hoje o assunto em questão é um tema que talvez o mais próximo do meu coração aí, que é para falar assim, simplesmente da minha obra favorita do universo inteiro. Vocês sabem, vocês estão lendo aí o nome do episódio. Todos os anos aí, são muitos anos acompanhando essa obra, são muitos anos trabalhando com anime também, pra chegar, pra culminar neste momento que estamos vivendo aqui agora, nessa gravação, que é o nosso querido Hypezilla, nosso podcast sobre Haikyuu, o anime de vôlei. E eu espero que até o fim dele eu convença vocês a vir comigo nessa jornada e torcer por esses meninos, porque é bom demais. E aí, gente, mais especial do que isso, é aqui comigo meus convidados, queridíssimos do coração também. Primeiro, vou precisar por ordem alfabética, porque eu acho mais democrático. Temos aqui o Lucas, que é o responsável pela dublagem do Haikyuu no Brasil. É isso, Lucas, enfim, chegue, fique à vontade.
Salve! Pessoal, cara, por algum motivo eu achei que o pad ia ser o primeiro, meu alfabeto não tá em dia. O primeiro plot twist já veio assim pra mim, tá me faltando um neurônio. Mas olá! Eu sou o Lucas Almeida, dublador, diretor de dublagem. No Haikyuuzinho eu dublo Hinatinha. E também dirijo a dublagem do Haikyuu, cara. E eu tô muito feliz por esse momento, cara. Esse momento é nosso.
Esse momento é muito nosso.
Esse momento é muito nosso, cara.
Enfim. É o Haikas, não tem jeito.
É o Haikas, não tem jeito.
E um spoiler aí, nosso outro convidado que está aqui conosco para gravar sobre este anime magnânimo que temos é Pad Games, meu parceiro aí, meu companheiro de Haikyuu nesses anos todos, fazendo coisa, tentando convencer as pessoas a assistir anime de vôlei, né? Pô, Pad, difícil, pesado.
Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você tá ouvindo esse cast, mas seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de estar aqui, finalmente, falando sobre esse filme já, esperando há 2 anos, ininterruptamente aí. Pri, conseguimos.
Conseguimos, cara.
Falar sobre Haikyuu, principalmente o filme Batalha do Lixão, vem aí. Eu não poderia estar mais feliz, né? Voltando aí da minha aposentadoria, que veio junto com o mangá de Haikyuu.
Com o fim do mangá, né? Enfim. Pô, pesadíssimo, tá?
Mas a gente pode falar novamente, mostrar essa obra que, pra mim, tá na minha pele. É maravilhosa, eu amo de paixão. Tô junto com a Pri e, assim, eu me emociono só de pensar, porque é muito bom falar sobre Haikyuu, sobre as nuances que tem, as coisas incríveis que cada arco, cada personagem tem. E eu espero que a gente consiga transmitir pelo menos 10% do que a gente sente aqui nesse cast. Eu acho que vai ser o suficiente pra contagiar todo mundo que tá ouvindo.
Olha, eu estou há muitos anos falando na orelha de muitas pessoas sobre esse anime. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito que acontece é muita gente vira pra mim e fala, tipo, caraca, Pri, comecei a assistir por sua causa, de tanto você falar, de tanto de martelar, assim, tipo, e recomendar em todos os lugares, assim, tipo, participei de 90% dos casts de Haikyuu que saíram de podcast de anime no Brasil, participei de vários.
É uma missão fazer as pessoas assistirem, fazer as pessoas lerem.
Eu estou, assim, literalmente eu estou numa missão.
É uma missão.
E a gente tem o mangá sendo publicado no Brasil, de forma oficial, pela JBC. A gente tem o mangá no Manga Plus também, né? No aplicativo da Shonen Jump. A gente tem o anime na Crunchyroll. A gente tem o anime na Netflix agora. A gente tem o filme nos cinemas, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, né? Enfim, fica aí a dúvida, né? Enfim, como isso é uma coisa temporal. Mas pra você que ainda não embarcou nessa jornada, fica aqui. A gente vai começar aqui o convite, né? A apresentar os fatos, apresentar um pouco mais sobre essa obra que, assim, mudou tanto a minha vida e a de outras pessoas, pra você também poder vir com a gente nessa. Mas, antes da gente começar, temos aqui um bloco muito especial, que é o bloco do Ping Pong com a Pri, PPP. Muito forte. PPP, ping-pong com a Pri.
Brabo.
Que é daquele esquema, gente, que vocês já conhecem, ping-pong. Faça uma pergunta, vocês respondem o mais rápido que vocês conseguirem, com a primeira coisa que vier na cabeça. A pergunta eu vou fazer primeiro pro Pad, primeiro o Pad responde, depois o Lucas responde, pode ser?
Pode ser.
Ficamos combinados assim?
Ok.
Então é isso. Está começando agora o ping-pong com a Pri. P-P-P. Ping Pong com a Pri. Estão preparados? Você está preparado, Ped?
Não, eu sou muito ruim disso.
Vocês não estão preparados?
Eu não estou preparado, não esteja.
Não, cara. É tranquilo, é tranquilo.
Vamos lá. Oi, manda ver.
Primeira, vamos lá. Uma palavra que você acha muito legal.
Eu não tô preparado. Determinação.
Boa palavra, vamos lá, você, Lucas.
Fight, veio em inglês. Funciona pro lema do Caraço e também pro Eren, mas isso é funciona. Outro assunto pra
outro cast. Outra coisa, entendeu? Tipo, qual o seu esporte favorito para jogar, Ped?
Voleibol.
E você, Lucas?
Vôlei, não tem jeito.
E qual o esporte favorito de vocês pra assistir?
Futebol.
Qualquer coisa eletrônica.
Justo. Nossa, boa. Realmente. Uma Evozinha, assim.
Uma Evo? Que delícia.
Uma fighting game, assim. Um FGC forte ali, ó. Maravilhoso. Vocês têm algum pet?
Não.
Cachorro e um gato.
Ó, sucesso. Então, pra agradar todos os gostos. E qual foi a última coisa que vocês comeram?
Feijoada.
Lamen. Olha, sucesso. Lucas, você é muito assim. Você tá, tipo, muito otaku. Tipo, certinho.
Complicado, né?
Tipo, lamen, é isso. Maravilhoso.
Técnico, personalidade, resultado, otaku.
Otaku. Mas é bom, assim. Eu gosto, pelo menos, assim. Eu acho justo, acho digno. Pô, que legal, bichinhos. Eu gosto de bichinhos. Como vocês sabem, é possível que você, ouvinte do Hypezilla, você escute algum miado em algum momento. Provavelmente será a Maia, que é minha gatinha fofinha. Maravilhosa, que gosta muito de participar. Inclusive, vai estar sentada aqui do meu lado enquanto estou gravando esse podcast. Se tiver um barulho esquisito, ela esfregando a cara no microfone, que acontece com frequência. Achei muito bom, gente. Eu acredito que vocês realmente gostam de jogar vôlei. Eu queria muito gostar mais de jogar vôlei, mas eu nunca fui instruída. Tipo, nunca tive, sei lá, aula de vôlei na escola, essas coisas. Nunca participei.
É o único esporte assim que eu jogava na educação física. Tipo, quando tinha vôlei, eu fazia questão de jogar. Mas todo o resto, eu ficava ali no banco, ia fazer outra coisa. Mano, era só vôlei. E eu fiquei muito triste que hoje em dia eu tenho uma tatu no braço, meio grande até. Um dia desses eu fui brincar com uns colegas e eu descobri que isso aqui arde e incha muito.
Ah,
aí eu falei, nossa, não consigo mais jogar não, cara.
Eu não sabia, nossa. Que mesmo depois de, tipo, assim, é uma tatu antiga?
Cara, mais ou menos, acho que é de 2019, por ali, assim,
é, não,
sabe?
É, já faz bastante tempo, pô, não era,
mas ficou, sabe, ficou uma região muito sensível, assim, de
socorro.
Pele, então não dá mesmo.
No meu caso, eu era ruim em futebol, até ali no ensino médio, e aí quando eu comecei a aprender de fato a jogar futebol, e aí eu comecei a participar mais com os meninos da sala e tudo mais.
Entendi.
E aí foi quando eu comecei a aprender outros esportes e aí começou a rolar. Mas quando eu era bem mais novo, era assim, era sempre três cortes, o voleizinho ali jogando. Então assim, e aí a minha mãe também sempre foi uma pessoa que gostou muito de assistir vôlei. Então assim, eu lembro muito da época que a gente acordava sábado de manhã pra ver o Brasil jogando no vôlei. Então tipo assim, o vôlei sempre esteve na minha vida de alguma maneira, jogando, assistindo. Então, acho que foi quase o destino aí me jogar pros braços do Haikyuu.
Que maneiro.
Cara, faz sentido. E pra mim, tipo, eu nunca fui muito de jogar vôlei, até porque eu tenho 1,60, chorado, assim, 1,60, tipo, na risca, assim, se eu acordar meio torta um dia, nem chego no 1,60, sabe? Mas eu sempre gostei muito de assistir vôlei. Eu era, tipo, eu tinha pôster da seleção masculina de vôlei na minha, assim, no meu quarto quando eu era adolescente, tipo, pré-adolescente, assim. Porque eu acordava às 5 horas da manhã pra assistir esses caras jogar, entendeu?
Olha aí, ó, se o Haikyuu fosse 15 anos mais velho, a Pri seria basicamente o Renato.
Seria o Renato.
Exatamente. A hora que você falou da sua altura, eu falei, pô, mas isso não é desculpa.
Não,
é
mas
só
eu
pegar
não sei
pra
pular.
Aprender a pular?
É, então, mas eu nunca aprendi. Eu não sou atlética, eu sou, assim, sedentária. Estou deixando minha vida de sedentária, inclusive. Isso daí é pauta para outro podcast em outro momento, mas, assim, estou fazendo academia.
Aí. Que é uma coisa que eu também, eu sempre tive muito isso na cabeça. Beleza, o Renatinho, ele, tipo, pula muito alto mesmo. Mas ninguém pensa na volta. Ele tem um joelho de aço, né?
O joelho dele deve ser, assim, tipo, o joelho mais forte.
Nossa, cara,
assim.
Como?
É, os treinos ali é pesado. E a qualidade do tênis, né?
Como precisa, é que o Jorge precisa fala, daqueles tênis mola.
Enfim, mas é isto, então. Este foi o nosso primeiro bloquinho. Mas eu tenho um segundo bloquinho aqui, muito rápido, que podemos falar muito rapidamente, que é o bloco de flashback.
Momento flashback.
como vocês vieram parar no mundo dos animes? E aí, como o Pad começou o outro, pode começar esse, Lucas. Como você veio parar no mundo, no Fantástico Mundo dos Animes?
Fantástico Mundo dos Animes, tá? Fantástico Mundo dos Animes, vai, rapidamente. Bom, comecei assistindo animes, acho que no SBT e alguns canais de TV fechada, e tipo, isso muito lá atrás. Então, tipo, Pokémon, Digimon, Dragon Ball. Aí, time skip, vem Narutinho no SBT, dublado, a gente na escola, todo mundo falando sobre isso. Na verdade, todo mundo, a galera do fundão, né? Porque isso não era muito legal na época.
Com certeza, não. Naquela época não,
não era. Mas a gente sempre via antes de ir. E aí, um pouco mais de time skip, passa a era de ouro de animes dublados na televisão. A internet tá começando a ser descoberta. E as pessoas descobrem como é que dá pra continuar assistindo anime, dessa vez em japonês, legendado, em um, sei lá, Naruto Project da vida, que a gente baixava.
Nossa,
alternativamente
saudades.
Os episódios pra
saudades,
assistir.
Saudades, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue passar batido aqui, tipo, cara, se você é otaku no Brasil... No começo dos anos 2000 ali, tipo, a gente não tinha meios legais de assistir as
não
coisas.
Não dá, não tinha. Não tinha streaming.
Popularizou por causa disso, tipo...
Exatamente. E popularizou por causa disso. E hoje em dia os streamings são muito bem sustentados por causa desse público. O que é muito legal.
Inclusive, eu queria fazer só um comentário, que esses dias eu vi um tweet muito bom, que era que a desativação do Manga Livre... É o equivalente a queimar a biblioteca de Alexandria nos nossos tempos. Então você que cresceu nos anos 2000 aí com internet discada sabe muito bem do que estamos falando.
É o famoso só quem viveu sabe, realmente.
É, o quem viveu sabe.
Nossa,
a gente pode falar que a gente é de antes aí do consumo oficial de animes.
Foi, a gente cresceu junto com essa parada, né? Então aí depois que a galera descobriu como é assistir em japonês, eu lembro que naquela época era um sentimento muito... Caraca, eu tô vendo um negócio em japonês, tá ligado? Legendado, não sei o quê. Aí vem os eventos, começa Anime Friends e todo mundo de cosplayzinho, humildaço, sacola de Mup, meu. Dali pra frente, é um caminho sem volta.
Nostalgia desbloqueada.
É.
Saudade do Mup de maçã.
Nossa,
incrível.
Saudade do Mupzinho de limão, assim. Eu sou do time Mup limão e é isso, entendeu? Ninguém me para.
Mas você também era o meu favorito.
E você, pois?
Cara, eu tive... Acho que antes de me tocar que eu estava assistindo animes, né? Ou desenhos japoneses, né? Porque quando a gente pequeno, a gente ainda não tinha muito esse pensamento, assim, de... Ah, eu estou vendo desenho, tá ligado? E aí foi quando eu comecei com Pokémon, com Digimon, principalmente, que eu programava o vídeo cassete.
Uau!
Pra gravar Digimon na TV Globinho. Que eu chegava... E aí era muito engraçado, porque eu chegava em casa e era tipo uma roleta russa. O videocassete poderia ter gravado o episódio perfeitamente, ou ele poderia ter cagado na metade ali e eu não tendo o episódio pra assistir.
Será que foi?
Você vai ver o replay sempre... depois, putz.
Era tipo isso. E aí eu também, quando eu era mais novo, eu morava num prédio que tinha um amigo meu, que ele era mais velho, assim, tipo assim, eu tinha, sei lá, 10 anos, ele tinha 15 anos, né? Então, tipo assim, ele era um pouco mais velho, assim, da minha idade, que era o Léo. Um abraço, Léo. Um beijo. Que ele era a pessoa que me apresentava os animes, tipo assim, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, então tipo, shonenzão de porrada, assim, foi quando eu comecei a consumir de fato, principalmente Cavaleiros, que ele era muito fã, e aí foi quando eu comecei a aprender mais sobre Cavaleiros do Zodíaco, e até hoje uma das minhas séries favoritas, assim, então tipo, e aí foi quando eu comecei, eu era pequenininho, e aí tipo assim, tinha o grupo do condomínio, e eu era o menorzinho, assim, que só ficava sentadinho, olhando pros mais velhos conversar, e eu ficava, uau, eles são muito legais.
Então,
E aí foi nessa, assim, que eu comecei a consumir, eu comprava revista, a Ultra Jovem da época, coisas assim.
Nossa,
Nintendo
World.
Ultra Jovem, que é mais uma memória de Priganico.
Nossa, meu Deus.
Com Dragon Pesado. Ball Z, principalmente, Dragon Ball GT na época, que tava começando a sair aqui no Brasil. Por isso que é muito louco, assim, porque hoje trabalhando com animes em licenciamento, a gente pega um retrospecto e fala assim, nossa, não, porque o GT saiu nos anos 90, só que aqui começou a fazer sucesso nos 2000, então, tipo assim, tem uma década inteira, assim, que a gente é meio deslocado no tempo e que hoje não tem isso, né? Porque como anime e mangá é, tipo, simu-dub, simu-cast, simu-calamba 4, assim, a gente sempre tem uma dificuldade, uma não dificuldade de consumir, a gente tá conseguindo falar ao mesmo tempo, né?
Nossa, sim.
Glossário. Simuldub. Simuldub é quando episódios dublados da obra chegam às plataformas enquanto o anime ainda está sendo lançado no Japão. Simulcast. Simulcast é quando o episódio do anime sai nas plataformas pouco tempo depois de ter ido ao ar na televisão japonesa.
Voltando um pouquinho pra Haikyuu nesse sentido, foi justamente porque Haikyuu foi uma das primeiras séries que eu acompanhei o semanal comentando com as pessoas, né? Assim, começou com Bleach lá na época do Orkut, que todo capítulo saía capítulo, eu tava comentando assim, e aí Haikyuu também foi uma das primeiras séries que eu comecei a falar sobre na internet, né? Então assim, era ler o mangá, começar a comentar com a galera e discutir, e, cara, isso é muito, assim, essa sensação é muito boa, sabe?
É, não, e eu acho engraçado, porque isso já encaminhando ali pro Haikyuu, né, pra essa parte principal, mas que pra gente aconteceu de formas muito diferentes, assim. Haikyuu, pra mim, eu comecei a assistir depois que eu terminei a faculdade, isso mostra também nossa diferença de idade, eu sinto, mas faz parte. Haikyuu, eu comecei a assistir quando eu estava na faculdade ou quando eu estava terminando a faculdade, e foi um momento que eu tava, assim, retomando a minha jornada otaku, basicamente. Tipo, eu já tinha tido ali a infância, criança manchete, né, que eu falei, tipo, criança ligada na TV Manchete, Band Kids, todas essas coisas.
Manchete? Band Kids? O que é isso?
Exato.
Onde que baixa?
É, a TV aberta, mangá TV aberta anos 90, faz muito tempo. Daí depois teve toda essa parte de Pokémon e de... O Naruto, eu perdi bastante. Naruto eu assisti nos Naruto Project da vida mesmo, porque eu não tinha TV a cabo em casa. Então, tipo, essa parte passou batida por mim. E aí, depois, foi um tempo que, assim, tipo, não assisti nada específico, sabe? E aí, no colegial, que realmente eu fui ali fazer amizade com uma turminha que chegou, assim, com DVDs. Para mim, tipo, assista esses animes. E aí, ali no colegial, teve um momento. Aí, também, quando fui ali começar a faculdade, tava olhando outras coisas. Tava, né, enfim, sempre acompanhando meio de lado. Mas o que me jogou de volta em atividades de fandom, engajar com a comunidade, acompanhar um negócio semanal, comentar, fazer amizade com gente de outro país, fazer amizade com artista, fazer amizade com XYZ, tudo, não só Haikyuu, mas foram animes de esporte num geral. Primeiro, muito Free, né, eu voltei, assim, fortíssimo a assistir Free, gosto muito de Free, devo muito a Free. Kuroko no Basket também, que eu vi ali fortemente. E o Haikyuu foi isso de, tipo, tinha essa coisa de gostar tanto de uma coisa que depois chegou lá na frente e virou, assim, simplesmente...
Virou a sua personalidade.
Virou a minha personalidade, entendeu? É mais ou menos isso. E pra gente dar uma geral, assim, porque estamos aqui reunidos hoje para falar do anime de vôlei, vamos explicar um pouquinho sobre o que é Haikyuu. Primeiro que Haikyuu em japonês significa literalmente vôlei. E eu acho isso incrível. Não fica mais direto.
Não fica mais literal do que isso.
Não fica mais literal do que isso. É um anime que fala de vôlei. E o foco dele é... Ali temos um protagonista, né? Que é o Hinata Shoyo. Querido Renatinha Shoujo. Nosso querido amigo. E ele tem essa coisa, assim... Ele vê uma partida acontecendo e tal. Ele tá passando, assim, na rua. E aí ele fica fascinado por um jogador. Que ele é baixinho e ele pula super alto. E ele é, tipo, a estrela do time dele. Que ele tá assistindo ali na TV. E ele joga por Karasuno, né? Que, enfim, que é uma escola ali da província dele e tudo mais. Então tem essa coisa de, tipo, o herói local, assim. Ele é o herói da região ali. E aí ele fica encantado com isso e ele decide que ele quer jogar vôlei. Mas ele não necessariamente consegue jogar vôlei, porque ele não tem ali muitas pessoas, muitos amigos que querem jogar vôlei com ele. Então ele pega os amiguinhos que jogam de outros clubes ali, né, tal, vai reunindo a galera pra ele poder competir, pra ele poder ter uma partida de vôlei. Isso é o primeiro episódio, tá, galera? Eu estou aqui falando um resumo, porque o primeiro episódio, ele é muito necessário. O primeiro episódio quase me fez não assistir esse anime, inclusive. Podemos chegar lá.
Revelações.
Uau,
não, revelações. Eu detestei esse episódio. Nossa, eu queria morrer. Eu tava assistindo assim, tipo, gente, isso aqui é intragável, sabe? Não quero ficar vendo um menino passar vergonha, sabe? Tipo, vergonha alheia, uma coisa assim, tipo, fiquei me sentindo mal assistindo. Mas aí ele vai, ele tem essa partida horrorosa, inclusive, terrível, dá tudo errado e tal. E aí ele tem um momento que dá certo e aí fica todo mundo tipo, nossa, uau, meu Deus. Daí, enfim, no fim das contas, tem esse outro cara que ele está jogando contra, que é um prodígio absurdo, que é tipo, todo mundo tá de olho nele, assim, tipo, pô, esse moleque é muito prodígio, tem uma personalidade péssima, né? Mas ele é muito prodígio, né? Enfim, aí tem todo esse rolê. E aí ele vai assim, ah não, beleza, né? Tipo, joguei minha partida aqui, XYZ aconteceu, não vamos ter muitos detalhes e tudo mais. Mas ele entra na escola, que ele tem esse ídolo dele, né? Que é o famigerado pequeno gigante. Ele entra na escola E aí, ele tá lá todo, tipo, nossa, eu vou ficar forte, ter o meu time e tudo mais, pra poder enfrentar aquele cara de novo que jogou contra mim, que foi, que, tipo, me desmereceu e não sei o quê. E eu falei, eu vou mostrar pra ele como eu sou muito bom, isso aqui, eu vou ganhar em cima dele. E daí, a grande coisa que acontece, ele entra pra jogar e ele dá de cara com o moleque que era o prodígio no mesmo clube que ele, no mesmo time dele. E isso é, tipo, um ponto de virada. Assim, esse é o primeiro episódio, basicamente. Mas vale muito a pena assistir, porque a animação desse episódio também é muito engajante, é muito, tipo, diferente do que a gente tá acostumado a assistir. Essa é a premissa, e daí pra frente é, tipo, vôlei. É isso. Você não vai ver muito da vida deles fora do clube. Você vê, assim, algumas coisas, mas, tipo, não é o foco. O foco são as partidas, o foco são os treinos, o foco é quando eles estão juntos para esse momento de jogar vôlei juntos. E é uma obra-prima, no sentido que, tipo, cara, maior parte do tempo eles estão em quadra, mas ao mesmo tempo eles conseguem te contar tudo. Você consegue conhecer profundamente, assim, todos os personagens, sabe? Pra mim, isso é a parte que pega, assim, sabe, do storytelling de Haikyuu. De como eles conseguem fazer isso, sabe? Tipo, como você consegue contar uma história dentro da quadra, uma história que, tipo, não tem nada a ver com a quadra, dentro da quadra, sabe? Eu acho isso fantástico.
Exatamente.
Enfim, agora, depois da minha palestrinha...
O legal de você falar, assim, que a gente vê poucas coisas fora do jogo de vôlei, são sempre coisas que estão afetando eles dentro de quadra, né? Ou então alguma coisa que vai impactar eles de jogarem, né? Então a gente tem lá momentos de reprovação de escola, né? De provas ali, que se eles não forem aprovados, eles não podem jogar. Então a gente vê esses pequenos dramas, ou então a própria Yati, né? Que vai vir a ser a gerente da equipe ali também, que precisa se descobrir o que ela quer da vida pra entrar para o time de vôlei, se ela tem o que é necessário para entrar e gerenciar um time de vôlei, né? Então, assim, a gente sempre vê tudo ao redor do time da Karasuno e como que eles vão continuar sempre avançando, né? Porque uma das primeiras coisas que é bem legais a gente ver do próprio Hinata, que é a ambição dele, né? A ambição dele não é necessariamente ganhar ou somente ganhar, mas é continuar na quadra, né? E eventualmente isso. Você precisa continuar ganhando para continuar dentro de quadra, né? Pra você continuar jogando.
Quanto mais você ganha, mais você joga. Tipo, num torneio, pô, pra você jogar mais, ter mais minutos jogados, você precisa ter ganhado mais partidas, né? Tipo, é uma coisa meio...
Exatamente.
Né? Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa muito na vitória, pensa muito no momento dali da conquista, né? No momento Sim. do negócio, assim. O momento do negócio é ótimo, gente. Vocês entenderam.
E essa virada dele com o Kageyama, assim, ela é uma quebra de expectativa muito boa, porque em animes, em geral, a gente vê a rivalidade se formando, então ele vai ser o grande obstáculo a ser batido, né? Vou pegar até como exemplo o Hajime no Ippo, que é um anime que eu reassisti recentemente, né? Que o Ippo, ele tem lá o rival dele, que é colocado no primeiro episódio, e é ele que ele vai quer enfrentar no final. E o Kageyama parece ser essa pessoa, só que no final você descobre que eles vão ter que aprender a jogar juntos, para depois, lá na frente, muitas outras coisas se desenrolarem. Mas você começa a entender que o seu maior rival, ele vai ser a sua maior arma, a pessoa que vai te completar ali. É uma questão, assim, completamente de destino, né? Se a gente for colocar, assim, de uma maneira bem espiritual da coisa, não espiritual, mas, tipo, um negócio meio sim. astrológico da coisa, uhum. É o destino completo colocar os dois frente a frente para serem companheiros de equipe, né? Porque eles vão se completar e somente um consegue completar o outro perfeitamente ali, principalmente... Por causa dos dramas que a gente vai vendo, o Hinata, que ele é uma pessoa que ele sempre quis jogar vôlei, mas ele nunca teve essa oportunidade. O Kageyama, que sempre foi um gênio quase que incompreendido ali, porque ele pensa à frente dos outros jogadores, e é o Hinata que aparece ali pra ele, né, falando, eu estou aqui, né, que é uma das primeiras cenas que a gente tem ali dos dois. E a partir daí a gente vai conhecendo os outros personagens a partir disso, né, os outros integrantes da equipe da Karasuno, e é muito interessante, é muito legal como o Furudate, né, o autor ou a autora, que a gente não sabe o gênero.
A gente não sabe,
dessa pessoa,
da pessoa que escreve, né.
Essa pessoa consegue muito dar detalhes de cada um dos personagens, às vezes com uma pequena linha de diálogo ou com apenas uma cena muito curta, e é muito legal como você consegue tirar muita camada de cada um desses personagens. Então cada um tem o seu momento, cada um tem o seu drama, e essa é uma parte muito legal de ler ou assistir Haikyuu por causa disso, né? Porque não é só, você não se encanta só pelo Hinata, você se encanta também pelo Nishinoya, você se encanta também pelo Sugawara, você se encanta também pelo Kageyama, porque Sim. são personagens complexos, cheios de camadas, e a forma como eles vão mostrando isso, você precisa ver cada jogo pra saber um pouquinho mais de cada um.
É, essa que é a parte que eu acho que mais me pega, assim, no Haikyuu, porque são grandes viradas de chave, né? Primeiro, a parte do Hinata com o Kageyama, cara, demora muito pra dar certo. Não é muito aquela parada do, é o protagonista super energético e esperançoso e aquele rivalzinho dele e os dois não se bicam, mas eles têm que trabalhar juntos e vamos. Não, mano. Nossa, é cada briga de sair no soco, às vezes. É pesado e sobe. E o que mais me ganhou quando eu comecei a assistir, eu comecei já assistindo, não comecei lendo, foi a dinâmica dos personagens. Porque, cara, Haikyuu, ele tem personagem pra caramba. Porque são muitos times que a gente vai conhecendo. E um é diferente do outro. Cada um tem uma personalidade, uma motivação. O entrosamento entre eles é o que faz toda a mágica, toda a mistura acontecer. Você fica esperando um dar uma tirada no outro, ter uma brincadeira aqui ou ali, tem o desenvolvimento do arco de diferentes duplas, botar um de cada time pra trabalhar junto, um contra o outro. O lance do Tsuki, que é, mano, o Tsuki é apaixonado por vôlei, mas ele não quer admitir isso nem pra ele mesmo. Ele, pô, isso aqui é só um clube. Mas na hora da quadra, meu irmão, ele não deixa.
Emburradíssimo.
Cara.
Inclusive, nossa. Tsukishima, meu boneco favorito. Eu gosto muito dele. Eu acho que o arco dele, assim, na parte de spoiler, a gente até adentra mais fundo, assim. Porque o arco dele, eu acho que é, assim, storytelling perfeito. Assim,
muito
é,
bom.
Tipo,
é muito bom.
O auge, bom. O ápice. Mas eu sou suspeita porque ele é meu personagem favorito, sabe?
E isso é muito legal de Haikyuu, porque, assim, é justamente por causa disso porque as pessoas podem ir sem medo de Haikyuu. Porque, às vezes, tem muita gente que não gosta do estilo do Hinata. Tem muita gente que não gosta do estilo do Kageyama. Mas tem tanto personagem tão complexo e tão diferente que tem... Assim, tem pra todo mundo poder falar assim, eu me identifico com esse personagem, ou eu gosto muito desse personagem por causa disso, disso e disso. É. Então, assim, é muito legal. O Tsuki, ele é o típico personagem que você vai detestar no começo, mas, assim, no final, ou você vai odiar ele menos, ou você vai estar muito apaixonada por ele.
Exato.
Porque ele é esse tipo de personagem que ele tem uma virada muito foda. É, assim, desde o Zuko, do Avatar, melhor. Perfeitamente, assim, é incrível, assim, a virada que ele tem, e você passa a gostar muito dele, assim, é incrível.
O que mais me pega é justamente essa parte das relações, e não só as relações que a gente tá comentando, todos os personagens do mesmo time, que querendo ou não é com quem a gente passa mais tempo, é quem a gente acaba conhecendo melhor ali, porque a gente tá acompanhando os treinos deles do dia a dia, a gente acompanha as vitórias, as derrotas, a gente sofre junto com eles, a gente comemora junto com eles, é, tem tudo isso, mas é a forma que os rivais são trabalhados também, né? Porque os rivais, eles não são apenas rivais. Né? E isso culmina tudo no filme, culmina na Batalha do Lixão, né? Que é entre a Karasuno, que é o time principal, e o Nekoma, que é o principal rival deles e tudo mais. E o caminho até lá é, assim, é muito, muito incrível como tudo isso é construído, sabe? Você vê os times, apesar deles serem inimigos, ali às vezes eles colaboram, às vezes tem essas tiradas, tem, você enxerga as equivalências, né, de cada um ali, pontos fortes, pontos fracos, tudo mais, e é, tipo, muito incrível. Como tem tanto personagem diferente, é literalmente isso, tipo, são pouquíssimos, assim, que eu sinto que, pô, esse não foi tão bem trabalhado, assim, até por uma questão de tempo, né, até por uma questão de proximidade com o time principal e tudo mais, mas tem, eu acho muito fantástico como se cria esse universo que é muito crível. É muito, muito, tipo, verossímil. Muito, sabe? É, tipo... E é um rolê, assim, tipo... Cara, são adolescentes, sabe? Eu já vi velha. Eu já não era adolescente quando eu vi. Mas eu imagino, tipo, pra um adolescente ver isso... Essa parte de identificação de, tipo, nossa, as aspirações, os problemas que eles têm, né? Tipo, às vezes um problema lá com a família, às vezes um problema de não passar na prova, sabe? Umas coisas assim, que, tipo, pra mim não pega tanto. Ou essa coisa que a gente não tem aqui no Brasil de, tipo, tem os clubes, né? Uhum. De, tipo, nossa, a gente vai se formar, é a última chance que a gente tem de participar do intercolegial, sabe? Uma coisa assim. E que a gente tem um pouco disso, né? Mas não tem tanto, não é tão forte, assim, não é igual em outros países e tudo mais. Mas é o jeito que ele trata isso, e não só dos personagens dali do núcleo principal, sabe? É um universo inteiro muito rico, porque é um universo baseado na realidade. Primeiro que tem isso, né? Vamos combinar. Não é distanciamento, não rola esse distanciamento tão distante, assim. É um distanciamento Brasil-Japão.
É, não tem poderzinho, né? Tipo,
É isso. Essa questão do poderzinho eu acho legal também, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto até certo ponto de poderzinho. Chega um ponto que eu acho que passou, que né, enfim, já deu.
Ah, tem o Rolling Thunder do Noia, né?
Mas ali
é uma técnica secreta dele,
né? Os superpoderes de Nishinoya, entendeu, gente? O Nishinoya é um personagem...
é poderzinho.
É, pode ser. Deu nome a poderzinho.
Já é. Não, é uma técnica secreta, pô. Não é os poderzinhos.
É, muito bom.
E até legal, porque foi justamente nessa parte que Haikyuu me conquistou. Voltando agora ao que eu tava falando, o primeiro episódio de Haikyuu, eu não quis continuar assistindo o anime. Eu tinha um amigo que estava me incentivando a assistir, porque ele falou assim, ah, você precisa assistir porque você precisa conhecer esse personagem, que era o Asahi. Eu tava passando por um momento meio Asahi da minha vida, assim, e esse amigo falou, cara, você precisa assistir esse anime, porque você precisa ver esse personagem, porque ele teve um arco que eu acho que você vai gostar e que eu acho que vai fazer sentido pra você. Eu falei assim, show, assisti o primeiro episódio, odiei, gente, de verdade, não é uma coisa assim, tipo, ah, achei fraco, tipo, ah, não sei. Cara, eu detestei o primeiro episódio, detestei, assim, de tipo... Meu Deus, por que que você tá fazendo eu assistir esse menino passar vergonha? Por que que você tá me fazendo assistir?
Momento tipo, The Office, tá ligado?
Total, vergonha eu não assim. Consigo assistir The Office, inclusive. Tava doendo, assim. Eu tava tipo, gente, tô desconfortável assistindo isso aqui. Isso aqui não é legal. Por que que você acha isso legal? Aí chega no final do primeiro episódio que tem essa coisa, tipo, ah, eles não vão ser rivais, que legal. E aí, ali eu falei, tipo, ah, tá bom, ok. Ainda não quero continuar vendo. Ele falou, vamos assistir até o terceiro episódio? A famosa regra. Assistir até o terceiro episódio pra ver se vai, não
vai. É a regra de três, cara, realmente.
Pô, é muito real.
É infalível.
O segundo episódio já passou mais tranquilo. Quando eu já vi o que ia ser realmente o anime, pô, muda completamente, assim. Tipo, a vida deles de colégio, que eles começam a mostrar. Tipo, ah, vai ser mais ou menos assim. Eles estão com essas questões, blá, 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 blá. A gente vai trabalhar isso aqui. Eu falei, pô, interessante. Chegou no terceiro episódio, eu já tava assim. Apareceu o Tsukishima, falei assim, nossa, olha que filha da puta esse cara. Olha que filha da puta essa criança aí, esse
olha
adolescente.
Olha a carinha de que vai desgraçar a minha
claramente
vida.
Claramente parece um adolescente de verdade. Falei. Aí foi o momento, tipo, ah, são adolescentes. Falei, não, beleza, são adolescentes. Porque aí a gente afasta isso, né? Pelo menos eu, quando tô assistindo anime, dou uma afastada. Tipo, ah, sei lá, Jojo, sabe? Você não lembra que os caras de Jojo são adolescentes, entendeu?
Cavaleiros, é. Né? Você não sabe, você lembra que o Seiya tem 13 anos de idade?
É, eles também nem se esforçam sabe? Muito pra que isso seja... Uma verdade,
exato.
Né?
E aí, tem um pouco disso de tipo, ah, são adolescentes fazendo coisa de adolescente. Falei, não, beleza. E aí, foi indo. Quando o anime começa a apresentar o Asahi, né? Que é um personagem, é o ace do time, né? Como se fosse o jogador mais forte, assim. É, tipo, o jogador mais confiável pra quem eles mandam a bola quando eles precisam fazer um ponto, assim, tipo, pela moral e tudo mais. Quando começam a apresentar ele, quando começam a apresentar o Nishinoya, foi quando realmente me pegou. Foi aquele momento, assim, tipo... Caraca, isso aqui é muito real, né? Isso aqui é pesado demais, assim. E aí, enfim, eu fui assistindo, eu lembro, assim, marcado, que no terceiro eu desisti de desistir. No sexto episódio foi quando eu falei, não, realmente, isso aqui é muito bom. E no nono episódio, que acontece uma coisa X, podemos comentar mais pra frente, mas no nono episódio eu falei assim, é isso, amigo, não vou mais assistir com você, eu vou assistir no meu tempo, porque eu preciso devorar esse negócio aqui. E eu sou uma pessoa, conhecidamente, assisto as coisas muito devagar. Sou muito devagar assistindo as coisas. E eu senti a necessidade física de ruxar. E assisti tudo, terminei de assistir tudo. Falei, como assim não tem uma segunda temporada? Fui ler o mangá, li o mangá inteiro, comecei a acompanhar a semanal. Foi isso que aconteceu. Mas ter essa parte, assim, tanto deles na escola, tanto deles adolescente, tanto quando começam a apresentar ali os outros times, as outras pessoas, os outros, né, enfim, os rivais ali, né, que é pra ser os vilões e tal. Mas, tipo, não é vilão, eu sou adolescente jogando vôlei, sabe? Tipo, cara, quem é vilão assim, sabe?
E você torce pra cada um deles.
Pra cada um deles.
Sem falta nenhuma.
Não, total,
sem nenhum, véio. Sem tirar nem pôr, assim, cara. É bizarro como a construção de personagem é uma coisa maluca.
Não, a hora que entra o Ikawa, ainda na primeira temporada... Eu falo,
o maior
nossa,
vilão de todos.
Esse carinha aqui, mano. Esse carinha precisa muito... lamber a quadra.
Ele precisa perder.
Exato.
E é um desejo, tipo, quero ver esse cara perdendo, quero ver ele perdendo.
Eles fazem isso com você. E, mano, é torturante. Até chegar uma hora que você pensa, pô, mas será que ele tem que perder mesmo? Aí... vai trocando.
Mas ele é tão bonzinho com os amigos dele.
Exato. Nossa, cara. Tem muito disso.
Tem muito disso de, tipo... Cara, você tá assim, nossa, esse cara precisa perder, não sei o que, não sei o que. Aí você para, o anime para e ele fala assim pra você. É um anime de vôlei, tá tudo bem. É. Ele não é um vilão, entendeu? Ele não é um vilão, ele tem a vida dele, tem as coisas dele, pô. Sabe? Tipo, ele é um vilão pra você aqui que você tá torcendo pro time. Mas, sabe?
Vira e mexe eu me pego pensando assim, porque tipo, é tudo tão intenso, a gente fica tão imerso. Aí às vezes a minha cabeça dá o zoom out, não pra suspender a descrença, mas pra pensar, mano... eles são colegiais, eles estão jogando vôlei na escola. É tipo, sim, é um torneio de escola. E eles estão tipo, ah! E você tá tipo, meu Deus, vai! E mano, escola, e quando tem os torneios eu acho mó barato, que tem um monte de cadeira vazia. E tem...
Tem!
Tem... Mano, isso é muito real, velho. Vai os familiares, vai os amigos, e só, tá ligado?
É muito eu confesso que é o tipo de coisa assim que às vezes eu assisti e falo assim, eu queria muito viver essa experiência, assim, de você sair um dia da sua casa e eu falo assim, vou ver meu filho, minha filha, ou tipo assim, um conhecido meu que vai jogar vôlei, né, que é. Aí, tipo, a gente sempre tem a plateia da Carassino, que é a galera, tipo, dos anos anteriores a Carassino, ou então, tipo, uma galera nada a ver que aparece, tem o tiozinho lá, que é torcedor assíduo da Carassino, tá ligado?
Exato, cara.
E é tipo bom. Assim, é o tipo de experiência, assim, mano, eu queria muito viver isso, tá ligado? Esse momento. E aí, acho que é por isso que tem tanta identificação com os personagens, porque, tipo assim, você começa a adotar as crianças, tá ligado? Você fala assim, meus meninos.
É a frase que eu mais falo, meus meninos.
Eu vou torcer por todos eles, tá ligado? Isso. Só que o problema é que não é só Carassino, tá ligado? É a Oba de Osai, é Ne, como é até a Shira Torizawa, tá ligado? Você fica assim, não, meus meninos. Ai, é. Acho que tem uma cena que eu acho muito, muito legal de fazer esse paralelo, né? Que sem dar grandes detalhes, mas tipo, quando você tá vendo o jogo da Shira Torizawa que o Shijima, ele tá pulando pra dar um corte, e o primeiro anista, ele fala assim, cara, é muito frustrante, porque eu queria estar atacando, mas eu quero ver ele jogar, tá ligado? Então, tipo assim, é muito isso. Esse sentimento, tipo assim, você quer... Tem hora que você fala assim, eu não quero, não é necessariamente torcer pra que eles percam, mas é que, tipo assim, eu quero ver eles jogarem, tá ligado? E é muito foda todas as jogadas, você se empolga, você tá torcendo, vira literalmente uma torcida de um esporte comum, tá ligado?
É, tem muito episódio.
Que você começa a falar, esse é meu favorito, eu quero que esse ganhe, eu quero que esse vá pra próxima etapa. E é tipo, é coisa de louco. E é um poder que anime de esporte tem, que é uma coisa muito de conseguir evocar, de fato, essas coisas. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, não sou muito de assistir esporte, de anime, de sei lá, não gosto de futebol. É, tudo bem, mas todo mundo gosta de torcer, tá ligado? Todo
isso
mundo
é verdade.
Tem isso. Exato. Dentro de si, assim, de torcer, de querer que ganhe, do competitivo. Ainda mais a gente do Brasil, que a gente gosta de estar sempre no topo e ganhando as coisas, tá ligado?
Inclusive a seleção brasileira de vôlei aí, tipo, muito mais medalha que a de futebol, né? Muito mais, assim...
Exatamente. Inclusive o Brasil é extremamente citado em Haikyuu, né?
Brasil mentioned várias vezes.
Gente, a gente aqui, ó, a gente tá aqui falando, apelando os personagens, abrindo o coraçãozinho, mas vamos fazer você assistir o anime de vôlei? Começa com um argumento de tipo, cara, tem muita referência ao Brasil, assim. Do começo ao fim, tem referência ao Brasil no mangá, no anime. Tem coach do Bernardinho, eles usam ataque. Mostra eles estudando ataque de time brasileiro, sabe? Tipo, Haikyuu ama o Brasil de um jeito que o brasileiro não ama o Brasil, cara. Nossa, eu acho total. Isso muito fantástico, assim. É muito fantástico.
Meu sonho é um dia entrevistar a Furudata e perguntar da onde que vê esse amor pelo Brasil.
É tipo, assim, você tem algum parente? Parente brasileiro, não é possível.
Diferente da Pri, o primeiro episódio, ele termina num gancho, assim, a hora que o Hinata mostra o verdadeiro eu dele no primeiro episódio, foi quando ele já me conquista no primeiro episódio, né? Tipo assim, eu adoro aquele primeiro episódio, ele me conquistou no primeiro episódio, mas o episódio 4, que é o que começa com a frase do Bernardinho, eu falei, caralho, foda. Absoluto cinema.
Aparece em lettering, assim, né?
Você aparece, fala, aparece escrito na tela, aparece galera. Escrito na vocês não têm noção. Velho.
É lindo. É um dude total, né? Inclusive, até separei aqui que ele fala assim, né? Vôlei é uma orquestra, não há espaço para solistas. Quando o jogador começa a pensar, eu sou excepcional, aí ele já era. Citação completa do Bernardinho ali.
Incrível.
Em entrevista, né? Que foi colocada aqui no anime e no mangá também. Ele já sabe, ele já viu também, ele já comentou sobre isso. Isso é muito legal, né? E tudo mais.
Incrível.
Que é justamente pra falar do Kageyama e é individualismo que ele tem ali, né? Que ele vai quebrando aos poucos.
Ah, bem aos poucos, inclusive.
Caçando... Você vai, assim, você que é brasileiro, você se sente muito representado, né?
Se sente abraçado.
Mais e na hora de spoilers ali, justamente pra falar um pouquinho mais sobre isso.
Exato. Mas tem isso, tá, gente? Queria pontuar aqui que, assim, o Brasil é muito amado em Haikyuu, muito mimado, somos muito mimados por Haikyuu. Tem também o fato de que a animação de Haikyuu é um ponto divisivo, assim. Tem gente que não gosta muito do estilo do mangá e do anime, do traço e tal, porque ele é meio esquisitinho, assim. Os personagens, eles não são, aquele padrãozinho que a gente tá acostumado a ver. Eles são mais angulares, será que eu posso falar assim? Eles são mais, tipo, tem ângulos, assim, mas são mais, tipo, sei lá. Às vezes tem ali uma carinha um pouco mais puxadinha, assim, sabe? Faz sentido? Não sei se faz sentido.
Sim, é mais geométrico, né? É.
É, ele tem uma coisa assim que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Só que isso tudo é pra quando tem as cenas de ação. E as cenas de ação aqui, a gente tá falando literalmente de vôlei cortada, levantada, algumas defesas inacreditáveis. Quando tem esses momentos, eles carregam a mão de um jeito na hora de fazer a animação, que me lembra um pouco até como as coisas são feitas em Ping Pong de Animation. Não sei se vocês já assistiram, mas é um anime muito, muito bom, assim, super premiado, super comentado também, que foca muito em contar a história através dos traços, e aí tem essa parte dos traços serem mega distorcidos, assim, sabe? Tem, tipo, pô, uma perna tortaça, assim, mas faz muito sentido, sabe? Tipo, um braço todo, tudo esquisito, todo parecendo, sei lá, um chicotaço.
É o flow, né?
Total. Ele tem isso no mangá, mas isso traduzido para animação é de outro mundo, assim. A animação de Haikyuu é uma coisa muito impressionante. O estúdio de Haikyuu é o Production ID, que é o mesmo estúdio que fez alguns filmes de Ghost in the Shell. É o estúdio que fez Psycho Pass e é o estúdio que fez Kuroko no Basket também. Então eles já tinham aí uma expertise de esporte.
Já tá com o dedinho, né? No esporte, pô.
Já tinha a mãozinha, o pezinho ali no esporte, sabe? E aí eles foram fazer, e então eles têm realmente, tipo, eles são bons nisso que eles fazem, sabe? E eu acho que a parte de animação, assim, é muito... Principalmente nas primeiras temporadas, né? Assim, a primeira temporada eu acho muito, muito bem, muito bonita, muito bem animada. Você enxerga, assim, sabe? Todas as nuances, assim. Eu acho que me conquistou muito por isso também, sabe? Porque você tá assistindo uma partida de vôlei, ao mesmo tempo que é como se fosse uma partida de vôlei que você tá vendo a partida em si, é um bagulho que você tá assistindo como se fosse uma luta absurda de, tipo, sei lá, qualquer anime de lutinhas absurdas.
Uhum.
Tem essa grandiosidade, sabe? Eu acho isso muito interessante também.
É, a força que eles colocam em partidas de vôlei, acho que remete muito ao que a gente tava conversando, assim, de conseguir trazer, evocar essa aura de torcer, porque você fica muito engajado, né? Então a forma como eles colocam as angulações, inclusive as adaptações que eles precisam fazer, né? Quando você sai da mídia do mangá pra transportar isso pra uma serialização animada, né? Tanto que se você lê o mangá, a composição que Furudata faz ali justamente é pra te levar de um quadro pro outro, né? Então tem vários momentos ali, por exemplo, alguém vai sacar e aí a bola sai do final do quadro da sua página da direita para o início da quadra da página da esquerda, né? Então existem outras dinâmicas que precisam ser respeitadas ali, porque são mídias diferentes, né? E eu acho que Haikyuu consegue fazer uma adaptação muito boa nisso, justamente pra manter o espírito, pra manter, de fato, a emoção de você estar vendo uma partida de vôlei sem perder esses meandros, assim, de te colocar dentro da partida, de fato, né? Então, tipo, eu acho que isso que é o mágico de qualquer anime de esporte, porque, assim, uma coisa que eles aprenderam lá com o Slandunk, né? Slandunk que é tipo o pai dos animes de esporte, né? A Haikyuu consegue ser o Slandunk da sua era, né? Principalmente com a importância que teve lá no Japão, né? De furar a bolha. Recentemente a gente teve aí collab da própria VNL com o Haikyuu, né? Então, assim, a Liga das Nações fazendo collab com o Haikyuu por causa da importância, do tamanho que tem hoje o esporte para o Japão, né? De trazer mais pessoas para consumir o esporte. Então, assim, Slandunk foi muito importante, Haikyuu foi importante na sua era também. Kuroko no Basket, assim, eu assisti recentemente também, eles conseguem, de fato, fazer a dramatização do esporte, que às vezes nem todo mundo gosta, mas você traz ali aspectos de anime e mangá pra esse universo esportivo, e a galera compra na hora, né? Então, isso que eu acho muito legal, eu acho que é o diferencial, porque às vezes eu já apresentei Haikyuu pra pessoas que não gostam de esporte no geral, e a pessoa curtiu o anime por causa dessa ambientalização que a gente tem ali da pessoa assistindo, que ela assim, ela compra, porque são os personagens. Às vezes você fica compadecido com uma pessoa, né? Um personagem daquela história, e isso faz toda a diferença, né?
Só um, né? Basta um, assim.
E é ponto, né? Tipo, não é só um anime de vôlei. Pra mim, o anime me pegou...
Não é só um clube, Lucas.
Não é só um clube, não é só um anime de vôlei.
Não
é ele me pegou na primeira frase do Renata, na poesia da muralha alta. Eu falei, nossa, vamos junto, pequeno gigante, vamos embora! Vamos quebrar essa muralha! Mas ali eu já tava todo...
O Lucas ouviu aquilo, já meteu o Eren
tava
ali no tatakai, vamos embora.
Já era, cara, muralha, já tava, né? Muito muralha. Junto com ele. E aí, cara, como eu comecei direto no anime, uma das coisas que mais me pegou é que, cara, o melodrama traz muita imersão, tá ligado? Então, putz, cara, o sound effects curadíssimo do Haikyuu. Veja no seu melhor fone de ouvido, na sua melhor soundbar. Dá um jeito de você assistir com a melhor acústica que você puder, assim, porque as bombas que eles dão nas quadras, você sente, sua mão quase arde junto com a deles. Ah, os gritos de torcida, cara, não vão sair da sua cabeça. Não importa o idioma que você esteja vendo,
Google,
mano.
Google, let's go,
incrível.
Let's go, Dateco.
Tá vendo? E
o Dateco é inacreditável.
Não dá, cara, não dá.
É insuperável.
É insuperável. E você se sente muito ali dentro. É, por mais que você não goste de esporte, tá ligado? Por mais que você... se você não vai pelo vôlei, vai pelos personagens. Se você não vai por nada, vai porque algum amigo te indicou. Faz a regra dos três... e garanto, você vai ficar por algum motivo.
Inclusive, eu ia chegar nessa parte, especificamente que você tá falando, Lucas, de tipo, a sonorização de Haikyuu é um negócio absurdo, cara. Porque te coloca dentro da quadra, te coloca, tipo, no meio da quadra, às vezes, e de te jogar de um lado pro outro, de, tipo, fazer você ter percepções sensoriais, auditivas, nossa, muitas palavras, né? Mas, assim,
mas é
nesse
verdade,
sentido de, tipo... te colocar muito dentro da ação. Pra você isso é muito importante, né? Assim, pra você ainda. Pensando toda nessa parte de dublagem. Inclusive, queria inclusive ressaltar isso. Tipo, Haikyuu dublado, gente, é uma experiência à parte, assim, maravilhosa. De verdade, de verdade. Eu não tinha assistido ainda nenhum episódio das temporadas. Inclusive, eu farei isso, tá? Porque aí eu tô precisando reassistir. Porque não reassisti esse ano ainda, então eu preciso rever.
Boa.
E aí eu assisti o filme dublado e foi, assim, uma experiência inacreditavelmente boa. Tanto numa questão de, tipo... situar a gente nessa parte de vôlei mesmo, que a gente tá acostumado a assistir, né? A gente escuta os termos, escuta as coisas assim tal. Quanto e trazer do japonês pro português e tudo mais, tendo toda a dramatização ali no meio. Quanto os berros, né? Os gritos de guerra. A linguagem, assim, super de tipo, amigos adolescentes conversando, sabe? Então, tipo, é muito... muito divertido. E assim, queria até perguntar pra você, Lucas, um pouco sobre isso, sobre esse processo assim, de tipo, pô, adaptar essa parte da cultura japonesa também, que às vezes permeia, né, ali as vozes e tudo mais, o jeito que um trata o outro, com o que a gente tem aqui no Brasil, que é tipo, loucura.
É, nossa, loucura total, assim, ficou bem brasileiro, né, o projeto, mas a gente não deixou de preservar todas as características e costumes do original, né, do japonês. Quando eu peguei pra fazer o projeto, e aí eu me acuso, eu comecei a ver Haikyuu porque seria um trabalho meu. E ali eu peguei e foi. Achei muito maneiro mesmo, eu devorei as temporadas pra poder trabalhar nela. E foi o que eu falei ali atrás. Uma das coisas que mais me pegou foi a dinâmica dos personagens. Eu falei, nossa, a gente vai ter que ter muita atenção aqui, porque cada um fala de um jeito, cada um entrega, né, numa intensidade diferente. Tive a alegria de poder chamar pessoas que também amavam muito Haikyuu pra poder fazer o projeto. E até quem não sabia o que ia fazer, que a gente nunca sabe, na verdade, quando a gente é escalado, chega no estúdio e tudo mais.
Fica aí o bastidores do dublagem,
gente. O pessoal entrava ali no estúdio comigo, via o Haikyuu na tela, mano, não tinha um que não falava, não acredito. É sério, cara. Meu Deus, é Haikyuu. Tá ligado? Por mínimo assim que seja. Então eu fui pincelando, assim, os grandes personagens principais. Não tem só mão minha, não. Tem mão também de cada um dos dubladores. Porque eu não deixo rédeas muito curtas, porque senão tudo sai com a minha cara enquanto diretor. E aí todos os personagens vão falar igual, vão falar do jeito que só eu penso, do que só eu envisiono. Então eu estabeleço um alicerce com o filme, foi assim, preparei o texto, ficava madrugadas ali fazendo, foi muito doido. E a galera chegava e eu falava, mano, fica à vontade, vamos experimentar. E vai rolando esse dinamismo, a gente pega o personagem, puto, o Tanaka, ele tem momentos, nossa.
Ah, o Tanaka é incrível.
Os momentos do Tanaka são maravilhosos, assim, a gente aproveita muito disso, sabe, todos os berros, Hinatinha, super escandaloso. E a gente ia transpondo. A missão era deixar o mais natural possível. Em alguns gritos de torcida, a gente tomou a liberdade pra também dar uma brasileirada em um ou outro que ficava mais opaco, assim, que não era muito emblemático. Tipo, o do Dateco tá à risca, maravilhoso.
Não tem como,
não
é.
Não tem assim. Como. Acho que teve algum momento no Josenji. Eu não lembro qual que foi, mas, mano, a gente meteu aqui tem um bando de louco. E, não. Mano, acho que tá lá na segunda temporada isso. Muito, muito bacana, sabe? E a galera entra na brincadeira. A gente teve que cuidar muito, assim.
Josend é o Corinthians do mesmo.
Eu não lembro se foi o Josend, eu realmente não lembro.
É isso,
se foi.
É isso.
Mas eu lembro que teve em algum momento assim. E todos os gritos, assim, a gente precisou fazer. Todos. Então tá tudo mesmo, 100% em português. É uma parada muito gostosa, assim, de ouvir, de fazer. E, cara, toda vez que eu entrava na sala da mixagem pra checar como é que tava sendo feito tudo, porque, mano, é um trabalho sonoro muito complicado de ambiência e tudo mais, eu ficava encantado.
Ah, incrível.
Na minha casa não é tão legal de ver quanto na sala da Mix lá, velho. Dá vontade de ir pra lá, abrir um projeto. Porque, nossa, você fica rodeado de caixas de som e, mano, você tá muito no meio ali da ação. Cara, é uma loucura.
Caos total, né?
Caos total. Maravilhoso. Velho, divertidaço.
Parece incrível mesmo. Seria bom se todos pudéssemos ter essa oportunidade, mas já que não temos, que bom que você pôde trazer ela pra gente aqui, né? Tipo, contar. Não, é sério, porque quando que a gente teria, sabe, oportunidade de falar sobre essas coisas?
Posso só fazer uma observação, Pri? É que eu ia comentar exatamente que eu senti muito no filme que houve uma evolução do trabalho também, então eu acho que fica o meu parabéns aí, porque assim, quando a gente pega os primeiros episódios pro que tá no filme hoje, dá pra ver que os atores, os dubladores estão muito mais confiantes e muito mais à vontade também com cada um dos seus personagens, né? É uma coisa que a gente vê frequente na dublagem, né? Que conforme os anéis vão sendo produzidos ali, cada um vai achando o seu ponto ali, principalmente da sua própria criação de personagem, né? Porque é muito importante isso da parte do ator. Então, eu senti muito que no filme tá muito mais fluido esse trabalho de dublagem, porque eu acho que a direção conseguiu achar um ponto bem legal, os próprios personagens conseguiram achar pontos próprios ali, né? Então, assim, você... Imagino que pra encaixar esse agudo do Renata o tempo todo ali, levou um tempo pra construir... Né? Tanto que eu sinto a diferença do primeiro episódio pro filme, como é que tá, e aí você já tá colocando uma coisa, um lugar mais confortável ali da sua voz e tudo mais. O próprio Bruno como Kageyama também, eu achei que ele tá muito mais à vontade como Kageyama ali também, fora os outros personagens, eu fiquei muito feliz, assim, e o texto tá excepcional, assim, a Pri já deu a letra ali, que tem uns pontos ali muito bons, assim, de adaptação, de colocar coisas que a gente veria adolescentes, igual você falou, falando, né, tipo, ele meteu essa?
Meteu essa. E a nossa reação ao meteu essa, né? Meteu essa. É isso.
Nossa, que bom que funcionou, gente. É muito legal ouvir isso, principalmente de você, Ped, que você pra mim era uma das maiores referências, assim, e abrindo bastante o jogo, assim, a hora que a gente tava gravando, eu ficava, às vezes eu visitava seu canal e ficava pensando, mano, o que será que esse cara vai pensar do que a gente tá fazendo? Ele vai falar que tá tudo um lixo, meu Deus. Ficava mó acanhado. Mas sim, é isso, é natural de todo projeto que no começo a galera ainda esteja se encontrando, assim, são raros os que, mano, já entra super afiado e é muito legal quando acontece, e vai realmente se desenvolvendo. A gente, infelizmente, até o momento da publicação desse cast, a gente só dublou duas temporadas de Haikyuu, então agora que veio o filme e a dublagem foi conquistada no filme, foi um momento muito de matar a saudade, assim. Então, todo mundo que pisou ali pra gravar, eu mesmo ali, eu falava, nossa, e aí, Renatinha, meu brother, tá ligado?
Tem essa aproximação,
reencontrar amigos que você não vê há muito tempo, e bora pra mais uma partida. Nossa, foi um momento muito gostoso, assim, realmente de matar a saudade. Foi muito legal, cara.
Posso fazer uma pergunta pro Lucas,
claro,
assim, justamente sobre essa parte da dublagem? É uma coisa que a gente comentou aqui no cast já, que é a quantidade de personagens que Haikyuu tem e como que é lidar com um elenco tão grande pra dar uma personalidade pra cada um, que a gente já falou sobre como cada personagem tem a sua personalidade, suas particularidades, e como que é lidar com uma quantidade enorme de profissionais, né, dubladores diferentes pra fazer 80 personagens diferentes, né? Como que foi nessa parte de direção lidar com isso, manejar isso e escalar todas essas pessoas,
mano,
né? Porque muitos ali devem ter recebido teste e tudo mais, que é uma coisa que é comum que a gente vê na dublagem, mas principalmente assim, pra você não sair maluco ali, né? Tipo,
então.
Que personagem é esse mesmo? Qual que é o ator? Qual que é o dublador mesmo? Tipo assim, sei lá, 80 nomes de um lado, 80 nomes do outro, ligar um a cada eles. Como que foi nessa parte de direção pra você, Lucas?
É, cara, é... no começo foi extremamente assustador, assim. Só, só no filme tem mais de... tem entre 90 e cento e tantas linhas de personagem. É, tem mais de 100 tracks de áudio no projeto. É, muita, muita, muita coisa. E, tipo, nas temporadas, mais ainda. Haikyuu foi o segundo trabalho de direção de dublagem meu. Eu tinha acabado de começar a dirigir. Então, eu também tava começando a conhecer dubladores que não os de cabeça, né? De cabeça é muito fácil. A gente acessa a memória e vai. Nunca vai ser o suficiente. Então, eu pedi ajuda. Eu pedi muito, eu acionei ajuda. Assim, a hora que chega projeto grande, eu tenho o costume de conversar com colegas, diretores e estúdios mais próximos e falar, ó, tô precisando de elenco, assim, assim, assado, manda uns nomes, deixa eu conhecer trabalho. E aí eu vou acessando o material da pessoa ou quando a pessoa não também manda pra mim esse material. E aí começa esse trabalho de formiguinha, cara, é uma parte, assim, de bastidores de direção de dublagem que grande maioria, assim, dos diretores do mercado também trabalham fazendo toda essa parte e é uma parte que ninguém vê. Realmente é um quebra-cabeça, assim, porque eu preciso encontrar alguém, preciso conhecer alguém, precisa encaixar no personagem que veio. E, nossa, eu ficava vendo planilhas e planilhas e planilhas. Ia pro episódio e voltava na outra temporada. Ah, esse aqui já apareceu? Putz, esse aqui vai voltar? Não vai voltar. Quem eu coloco aqui? Ah, mas esse cara ficaria tão legal no outro, da outra temporada. Tenho que segurar ele. Tem gente que eu não chamei até hoje que tá idealizada pra alguns personagens, assim, muito específicos.
Ai, meu Deus!
Eu não posso dar spoilers, porque...
Não pode. Tá tudo mas, bem. Eu entendo, tá? Muito doido, mas, muito assim...
Doido. Mas é muito de
eu
mim,
entendo, assim. Mas deixa minha nota de repúdio aqui. Fofoca pela metade, mata dois sofoqueiros.
Dois, infelizmente, não tem como. Dois sofoqueiros nada aqui, ó. Todos os ouvintes aqui.
Todos os haikyuzeiros
sofoqueiros. Mas são coisas assim que eu tenho muito em mente. E obviamente, a hora que chegar mais, não vai ser suficiente de novo. A hora que chegou o filme, eu pensei, pô, o filme é o Karasu no Yu, né? Como tá tranquilo, tá escalado já. Mano, o tanto de personagem que apareceu ali. Eu não sei o quanto que eu posso falar a respeito de personagens que aparecem no filme ainda nesse trecho, mas quem assistiu dublado...
Então, o que vai acontecer agora, então, é a gente vai... dar início a nosso bloco de spoilers agora já. Coloca aí, você que ainda não assistiu Haikyuu, não assistiu ao filme, dá uma segurada que aqui, ó, ou se você não se importa com spoiler, né, tem a galera que não se importa também. Daqui pra frente, gente, só spoiler, ladeira abaixo. 3, 2, 1, tá tudo liberado.
O bloco de spoilers vai até 78 minutos e 40 segundos.
Ok, então continuando, no filme do Haikyuu dublado, vai ser a primeira vez que vamos ouvir as vozes em português de personagens que a gente nunca pôde ouvir, porque as outras temporadas não foram dubladas, então tem algumas figurinhas legais que aparecem lá, tipo o treinador lá do Shira Torizawa.
Sim.
Tem alguns jogadores de lá também, de outros times.
Tendo maravilhoso, nossa, o Tendo é um dos meus personagens favoritos.
Ele roubou muito a cena, o Tendo roubou muito
ele é um
a
dos
cena.
Meus personagens favoritos de Haikyuu, assim, eu acho ele fantástico.
Ele tava alopradaço no filme, tá ligado? Nossa,
tava, eu amei. Não. Então, um spoiler, ele não é alopradaço no filme, ele é alopradaço, ponto, entendeu? Ele é, tipo, completamente maluco. Ele é completamente maluco e eu adoro ele por causa disso. É isso.
Foi uma grata surpresa, assim, não só ter o Tendo, porque a gente ficava conjecturando o que que seria cortado, né?
O que vai entrar, o que não vai entrar, né?
O Tendo entrou muito e parabéns aí pro dublador que foi escalado, porque eu acho que ele conseguiu trazer toda essa alma de caos
que o Tendo tem. Né, que ele caos tem dentro dele. Nossa,
putz, que legal,
perfeito, véio. Perfeito.
Aí.
E aí, entrando nesse território de spoilers, eu acho que a gente pode, assim, Haikyuu tem... os rivais que viram amigos, assim, tipo, é a coisa mais básica, assim, que acontece. Essa parte é um spoiler que nem é tão spoiler assim. Mas é que, tipo, você vê as amizades se formando, tipo, o respeito entre os times quando eles ganham, quando eles perdem. E todo esse rolê, assim, é, tipo, uma coisa que me pega muito também, sabe? Tipo, as relações entre os personagens, quando tem todo o rolê com a Oni. E daí, tipo, ele é super fofinho. Ele é só um cara grande caladão e todo mundo tem medo dele, mas ele é, tipo, querido, sabe? Tem isso. Tem o Tendou ser, tipo, o maior fã da Shonen Jump de todos os tempos. Ele é, tipo, Takasso, sabe? Tipo, o melhor amigo do Chiwaka. É, tipo, muito fofa a relação deles também, apesar dos dois terem suas questões ali, né? Que mais? Eu quero falar de tudo, cara. Eu tenho... socorro, assim. Alguém,
agora,
por favor.
Agora já era. Você abriu a porteira
e... Eu abri a porteira. Eu abri a porteira pra mim mesma. É péssimo isso. Socorro. Por onde começar, assim,
e foi,
sabe?
Embora.
Não, o filme, ele... Pra contextualizar muitas pessoas, que inclusive eu acho que é interessante que o filme ele funciona muito bem pra pessoas que não assistiram a série. Então você que tá assistindo o cast, eu acho que você pode levar, tipo assim, ah, pô, eu gosto muito de Haikyuu e queria levar um amigo que nunca assistiu. Pode levar, eu acho que ele é tranquilo pra ele entender boa parte, né? A gente teve amigos lá, inclusive, Ligusta, um beijo pra você que foi assistir sem assistir um único episódio da série. E ele saiu de lá animadaço pra assistir as quatro primeiras temporadas.
Vários,
né,
anos aí falando na orelha do Gusta, inclusive, pra ele assistir Haikyuu.
Aí, ó,
finalmente conseguimos.
E o problema do Gusta é que tinha de um lado eu e do outro lado a Pinta.
Exatamente. Você vê, a pessoa, ela resistente, entendeu? A pessoa conhece nós dois e não assistiu o Haikyuu, ela tá ali resistindo.
Vocês estavam ali só pra...
Exato, os dois diabinhos, só que são os dois diabinhos, né? Não tem anjinho, é só...
Não rola.
Não tem.
E nem precisa.
Mas é bem isso mesmo, tipo, dá pra levar aquele seu amigo que você está tentando iniciar no mundo de Haikyuu, dá pra carregar ele, arrastar ele pro cinema e assistir, porque super dá pra entender, né?
É,
gente, é literalmente uma partida de vôlei. Não tem o que não entender ali, entendeu?
Meu, você vai pro cinema pra assistir um jogo de vôlei, mas com esteroides, assim. É o jogo de vôlei. É o jogo de vôlei.
Com dramalhão de anime.
Dramalhão de anime.
Todo checklist de anime, assim, ele vai estar lá.
Exato.
E aí, pra contextualizar você um pouquinho melhor, é como a Pri falou: os dois grandes rivais, Carasso e Nekoma, é o Corinthians e o Palmeiras do vôlei ali, né? O Rio e Osasco. Né, como eu gosto de falar.
Isso, uhum. em suas respectivas, né, enfim, ali, tamanhos, porque...
Exatamente.
Eles são amigos e rivais, que eu acho
amigos
que é
a
melhor trope que existe, assim, tipo, eles têm os equivalentes, os capitães têm ali uma certa equivalência, os líberos são equivalentes, o forte da Carasso não é muito essa parte de ataque, e o forte do Nekoma é muito a defesa, tem todos os paralelos, assim... E um é o corvo, entre aspas, tá sempre no ar, sempre voando. E o outro é o gato, que observa e aproveita todas as oportunidades, sabe? Eu acho que isso combina muito com os personagens, assim. Eu acho muito legal que a Haikyuu, inclusive, as escolas, né? Shira Torizawa, que é a águia branca. Shira Torizawa, inclusive, pássaro branco, japonês, enfim. E aí, é todos os nomes,
é um anime
assim,
muito literal, né, galera?
É um anime muito literal. O nome do anime é vôlei. Vamos lá, galera, sabe? Tipo, sabe? Não fica mais literal que isso, sabe? A Nohebe, que é das cobras, que
é
eles
das
são
cobras,
assim.
Que, inclusive, tá no... Nossa, no filme tá tão, tão bom. Também, velho. Meu Deus do céu.
O Daisho ficou muito bom também.
O Daisho
ficou
muito legal.
Ele meio dúbio ali, eles têm ali uma moral meio dúbia, meio cobras, eles gostam de, tipo, né, enfim, envenenar ali as pessoas, pai, aí tem, tipo, o nome da escola é Nohebi, Rebi é cobra,
Rebi é cobra
em japonês, entendeu? Temos muitos, assim, não
tá,
é
tá
sutil.
Tá muito fácil de começar, pessoal.
É. Haikyuu não é sutil, galera, não é sutil, não é pra ser, entendeu? É pra você se sentir feliz por você saber nome de bicho em japonês,
uhum.
Tá? Eu me senti muito feliz. Sim, entendeu? Quando eu, tipo, ah, eu sei o nome desse aqui. Nekoma, pô, Neko é gato, hein?
Neko é gato.
Aí todo rolê deles é de gato. Aí você fica, porra, eu sei japonês, sou fluente.
E cada,
sabe,
jogador tem uma característica gatal também, né, meu?
Tem.
Eles os
têm
olhos dele
ali.
Nossa, é incrível.
Menos o cachorro, que é o Inu.
É.
Que é o Inuoka, que é um cachorro.
É, o Inuoka é um puppers.
Inuoka não dá, não.
E tem o... Na Oba Josai tem o Mad Dog Chan, né, também. Que
tem o Mad Dog Chan, que só berra também, né.
É que é também incrível. Mas, enfim.
Assim, eu vou puxar um pouco a pessoa chata aqui, então.
Puxa.
E uma das grandes preocupações que a gente tem, porque Haikyuu foi anunciado que vai finalizar em dois filmes.
Ah, é.
É verdade.
E uma das grandes preocupações que a gente teve quando isso foi anunciado era justamente a questão de adaptação do material base do mangá para animação e o quanto isso seria perdido. E eu acredito que todos os meus pensamentos ruins foram concretizados aqui nesse filme, que a gente teve, de fato, muitos cortes.
Sim.
Eu acho que o filme ele funciona muito bem porque é uma rivalidade fácil de você conseguir entender, né, da Carasso com a Nekoma e os personagens ali, mas eu acredito que existe muito do material muitas camadas que foram perdidas ali,
uhum,
né, apesar deles terem conseguido até o final do filme, eu achei que foi uma adaptação que foi boa, sim, porque ele consegue transmitir bem da rivalidade, os personagens, cada um tem meio que o seu momentinho ali, né, então assim, o Nishinoya, que é o líbero da Carasso, com o Yaku, com o que é o líbero da Nekomam, eles têm uma troca de conversa. O Kuro com o Tsukishima ali nos bloqueios também, eles têm os seus momentos que são bons.
Esse momento, eu preciso dizer que esse, só um pequeno parênteses aqui, amigo, mas esse momento, ele foi feito para mim. Porque no mangá, é uma coisa que passa muito rápido. É tipo, ah, eles têm ali um negocinho e tal, assim. E tem ali, tipo, sei lá, uma cena que aí mostra todos o flashback deles, assim, né? É isso, não é? Não tô ficando maluca. Eu lembro, né? Tipo, que é um quadro dele tendo um flashback de todas as coisas que eles passaram juntos.
Sim.
E aí, ao invés de ter um flashback de ser super rápido assim, eles colocaram as cenas, eles colocaram todas momentos. E daí eles conversam a mais. E daí eu fiquei, tipo, é meu momento. Pra quem não sabe, Kuro e Tsukishima, meu chip favorito, meu casal favorito aí pra sempre, de todos os tempos. Faremos depois um podcast apenas sobre chips.
Perfeito.
Faremos, entendeu? E aí me aprofundarei sobre isso lá, mas eu queria só deixar registrado aqui que meu amor por este chip, meu amor por este momento do filme, que eu tava assim, tipo, socando Gregório do meu lado, Gregório, meu namorado, pra assistir junto com sentou do meu lado, uma pena pra ele.
Já
assim.
Era, né?
Foi muito socado. Eu falei, tocar. Tipo, meu Deus, tá acontecendo. Enfim, desculpa, amigo.
Trabalharam muito. Eu vou fazer um adendo dentro do adendo, segura aí, pede. Muitas cenas de flashback, não é verdade? No filme.
Sim.
Vai lá eu procurar episódio por episódio onde é que tava cada uma, porque tudo que teve que ser gravado de novo, eu fiz o possível pra manter exatamente os mesmos textos, mas dentro do possível, porque algumas coisas são reanimadas, toda...
Sim, sim.
Tiveram algumas poucas cenas que tive que dar uma mexidinha ou outra, mas tudo, grande maioria esmagadora, tá falado tal qual como já tinha sido dublado antes, que é muito louco. A gente foi atrás ali de todos os episódios pra fazer.
Incrível, cara, incrível.
Mas é um momento muito louco.
Esse é um dos pontos positivos do porquê que eu acho que ele funciona tão bem com pessoas que não assistiram, né? Porque ele dá todo o contexto, assim, ele consegue mostrar várias da onde que vem essas amizades, essas rivalidades, aonde que elas surgem, né? Pô, o próprio Tanaka com o Taketora ali, eles mostram na íntegra a relação deles ali, os embates que eles tiveram nas primeiras temporadas, né? Mas o que me deixou um pouco chateado, né? Bem chateado, a palavra que eu quero, mas que assim, já me deixou confirmar os meus medos ali, é justamente porque num jogo onde a gente tem diversos momentos pra cada um desses personagens, eles foram resumidos, né? Então foi um grande enxugamento que a gente teve da história ali pra conseguir ter 1h25 de filme ali pra essa partida inteira, porque ela é uma das mais complexas que a gente tem na história, pra muitos é uma das favoritas da galera, porque esse é o negócio de Karasu e Nekomam, é a culminação do time da Karasu no contra a culminação do time da Nekomam, que é uma rivalidade que vem sendo trazida lá desde a primeira temporada, dos treinadores, que surge dos treinadores dos dois times, que foram colocados praticamente todos de fora ali. Então assim, logo no começo do filme eu falei, nossa, eles vão começar com o flashback. Eles não começam com o flashback dos treinadores. Eles começam com o flashback do Hinata e do Kema, porque de fato o filme é sobre o Hinata e o Kema. E ele deixou isso muito, muito claro aqui na...
Logo aqui nos primeiros 5 minutos, né?
Primeiros 5 minutos, assim, é Hinata e o Kema. O resto vai estar ali...
Elenco de apoio.
O elenco de apoio orbitando, onde algumas coisas vão acontecendo.
Cada núcleo, né? Resolvendo uma duplinha aqui, outra duplinha aqui, outra duplinha aqui. E no centro ali, todo o lance do Kema com o Hinata, realmente.
Isso, então assim, basicamente, tudo que envolve esses dois quase que foi por inteiro, né? Com algumas coisas que foram removidas. E todos os outros personagens tiveram um momento cada, basicamente. O Tsuki que teve um pouco mais ali, porque ele é quase que o terceiro escalão ali entre Hinata e Kageyama, né? Mas de resto a gente teve muitos cortes. Então assim, eu vou deixar pra você a sugestão, que caso você queira ver mais completo, dá uma lida no mangá, quando você puder, aí pela JBC, no físico, ou então pelo Manga Plus, né? Porque vale muito a pena justamente pra você aprofundar. Eu não acho que o espírito se perdeu, porque eu acho que o espírito foi respeitado e mantido da rivalidade, da amizade que eles têm, então tem momentos que são bonitos, mas existem outros momentos que são ainda melhores. Por exemplo, o próprio Asahi ficou completamente de fora aqui, então assim, parte do desenvolvimento que ele tem, ele foi completamente tirado do filme, o que... É ruim pros fãs do Asahi, mas assim, a gente entende que pra produção do filme existem coisas que precisam ser priorizadas ali. Então vale bastante a pena. E fora outras adaptações que foram feitas ali, eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo, né? O negativo, ele fica pra aquele momento em que o Hinata, ele sai frustrado, né? Porque a minha crítica a essa cena é que eles não mostram a cena em que o Kema vira a cara pra ele, né? Porque essa cena, ela é muito pesada. Porque o Kema, ele engaja no jogo porque ele vê no Hinata uma figura de uma pessoa muito interessante de ser observado. E quando ele vê que o Hinata tá caindo, ele tá se desesperando, ele começa a perder o interesse no meio do jogo. E existe uma cena em que o Kema vira a cara e vai embora e deixa o Hinata desolado. E aí, como que eles fizeram isso no filme, né? Estamos no bloco de spoiler, vou falar
sim, tudo aqui.
Então, ele sai de quadra e aí essa cena, ela parece como um flashback de algo que acabou de acontecer.
Aham, é verdade.
E eu achei que perdeu um pouco o peso, porque assim, você ver a cena dele, do Hinata desesperado de ver o melhor amigo dele perdendo o interesse, é muito forte. Só que aí eles tiram o Hinata começa a lembrar da cena que acabou de acontecer e aí tem essa cena de fato e eu achei essa uma...
Aí fica parecendo que ele só saiu triste pelo baixo desempenho mesmo, né? Tipo, geral, exato. Não tem muita relação com o Kema.
É, e o lance dele é que ele fica chateado justamente por, pô, as pessoas estão perdendo o interesse em mim.
Exato, e ele tá perdendo as armas principais que ele tem ali no, durante o jogo, né? Então assim, novamente, todo esse plano que a Nekoma vai montando de desgastar está caraço, eu acho que ela perdeu bastante a força ali. Porque é uma coisa assim, que você sai cansado junto com eles.
É verdade.
Você fica aflito de ver como a caraço não tá tentando e ela não consegue pontuar direito.
É.
Né? E aí fica o meu ponto positivo, que é aquela cena final do ponto final, que ela é completamente diferente do mangá, que a gente vê pelo POV ali do Kema, né? Pelo ponto de vista do Kema em primeira pessoa. E é uma adaptação fenomenal.
Essa é uma das coisas mais absurdas, assim, eu acho, do filme. São essas mudanças que eles fazem de ponto de vista. E os momentos de silêncio também. Porque a música em Haikyuu é uma coisa muito engajante, é uma coisa muito forte. E a gente tava falando, né, até agora há pouco, sobre como o áudio é uma coisa muito pesada e muito forte. Então você ter esses momentos que são assim, que eles tiram essa parte pra você focar em outra coisa. E essa cena em específico do último ponto, que é no ponto de vista... Cara, é, tipo, é uma coisa que assim, de verdade, é spoiler. Mas se você não assistiu, você não tem noção de como é da hora. Você não consegue imaginar. Você não consegue na sua cabeça imaginar o quão incrível é essa cena.
E é uma transição muito natural, assim, sabe? A gente falando assim, você vai falar, se você ainda não assistiu o filme, você vai falar, tá, então vai ter uma cena em primeira pessoa, vou esperar isso. Mano, quando você piscar, ela já tá lá, você nem viu ela começar, porque é muito natural, a música vai indo embora, você vai sentindo a ofegância do Kema, só que sobreposto a isso, tem todo o jogo de ir lá pro hospital, pra televisão e o time. A hora que volta e você tá vendo uma visão da quadra, você, peraí, não, pera, isso é um personagem, quem é? Meu Deus, é o Kema. E aí já baixou tudo. Eu achei aquela cena assustadora, cara.
É absurda, cara.
É assustadora. É absurda. Você realmente sente a pressão. Você perde o fôlego junto com o Kema. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo, assim, da animação, do como eles deram muito destaque pra deficiência respiratória que ele tava tendo ali naquele momento. O que faz com que o espectador, nesse exato momento, ele também vá perder o fôlego. Você perde muito.
Sua respiração vai acompanhando, né?
É muito louco a conexão que você tá pegando, cara.
Como
é
respira isso?
É o momento mais brilhante, assim, desse filme. E na hora de gravar, assim, tipo, eu passava com alguns dos dubladores que gostam muito de Haikyuu. Eu chegava pra eles, assim, falava, meu, tem uma cena aqui, você quer ver ou você não quer ver? Aí tinha gente que falava, ai, eu quero mostrar tudo! E tinha gente que falava, não, eu vou esperar, vou ir no cinema, meu Deus do céu. E, nossa, pra algumas pessoas que eu mostrava assim, falava, pô, vai no ponto tal e solta o play aí. Você ouvia o estúdio em silêncio, o dublador só vendo assim, tá ligado? Era muito louco, cara.
E tipo, isso num ambiente controlado é uma coisa, mas assim, no cinema,
é
silêncio absoluto.
É outro tipo, rolê, cara.
Estar ali, tipo, todo mundo em silêncio, todo mundo concentrado, todo mundo, tipo, segurando a respiração. E assim, isso está acontecendo, sabe? Meu Deus,
uma tela enorme, em altíssima definição, áudio pra tudo que é lado, mano.
E tipo, silêncio, sabe?
Silêncio.
É inacreditável, assim, de boa essa cena. Tem outros pequenos momentos, assim, que eles também colocaram a mais, né? Ou tô maluca? Não, teve mesmo. O Pad saiu, estou aqui consultando o Pad, porque ele leu antes de entrar no...
Você tá lendo, refrescou a memória antes de...
É, tava refrescando a memória.
Essa aí foi o meu dom e minha maldição, tá? Porque daí eu fiquei o tempo todo comparando com o mangá e é muito difícil desassociar uma coisa da outra.
Mas eu acho que no fim das contas eles fizeram um trabalho muito bom de adaptação,
Porque realmente, tipo, pô, é uma partida, cara. Tipo, e eu acho de verdade, por mais que eu tenha ressalvas e que eu quisesse que fosse uma temporada e tudo mais, eu acho que do jeito que eles entregaram foi ideal, assim.
É, porque na animação tem que ter um ritmo, né?
O ritmo que eles colocam você, tudo. Eu acho que, tipo, do começo, como eles explicam a história e eles vão te levando, assim, eu acho que é tudo muito bem contado. Eu acho que ficou muito bem fechadinho.
Apesar de cortes e adaptações aí de ritmo de narrativa, eu não senti que eles deixaram a peteca cair em nenhum momento. O filme começa e ele só vai, cara. Não tem nenhum momento morno, assim. Ele, mano,
não tem.
Até os flashbacks, tá tudo muito bem posicionado. Mas aí entra naquilo que o Pat falou também. Eu não senti que eles tiveram muita preocupação em fazer a história andar. É só aquele jogo e é isso. Pegaram um ponto específico, trouxeram pro filme maravilhosamente bem, mas isso entra na balança com aquele lance de finalizar a obra, que tá meio longe, né?
Então, esse filme, tudo bem. O próximo filme eu acho que eu vou sair puta. Mas tudo bem. O próximo
eu
filme, porque eles já falaram.
Eles
já falaram que eles vão finalizar a obra com um filme também, com esses dois filmes, né? Esse filme que a gente achou agora e um filme que ainda vai ser lançado. E assim, preocupadíssima de como eles vão fazer isso. Acho que vou ficar triste. Primeiro, eu vou ficar triste porque não vai ter mais novidades dessa franquia, dessa obra, que é a minha obra favorita. Mas, é preocupada, assim, de tipo, o que vai ficar de fora, sabe? O que vão conseguir encaixar.
Eu queria ver mais temporadas, sinceramente, assim, temporada.
Ah, sim, todo mundo. É.
As pessoas que não leram o mangá, elas não estão ligadas no que tá envolvido esse
não,
segundo
elas,
filme.
Os stakes, as pessoas não sabem os stakes, Pad, elas não sabem
quais são os nossos pontos de derrota aqui, tipo, conversa, o que a gente pode perder.
O que está em jogo, sabe? Meu Deus.
Mas assim, uma coisa que eu tava conversando com os meus amigos um pouco antes da sessão é que todo esse anúncio dos dois filmes, né? Que pra quem não viu na época, foi anunciado que existiria o projeto final, né? O projeto final, ele envolve dois filmes pra finalizar toda a obra e tudo que faltava do mangá pra ser adaptado em anime, né? Então nós teremos esses dois filmes a priori, né? A primeiro momento é isso que a gente tem, não tem uma segunda opção por enquanto. Porém, desde o começo, sempre foi muito estranho esse anúncio.
É verdade.
A forma como foi colocado, o pessoal lá fora na época que tava acompanhando o anúncio, ficou meio confuso, porque eles falavam que era a continuação da quarta temporada, e aí ficou uma coisa meio, é quinta temporada, não é quinta temporada, mas são dois filmes só, e tudo mais. Tem dois precedentes que foram abertos recentemente, que foi com Kimetsu, né, o Demon Slayer, e com o próprio Attack on Titan, que foi. Com Demon Slayer, eles soltaram o filme, eles anunciaram o filme do Trem do Infinito, e após o filme, eles anunciaram uma temporada que readaptaria o filme com coisas adicionais e continuando a história. E o próprio Attack on Titan, que falou que ia ter um projeto que ia finalizar chegou no final e falou, não, tem mais uma parte ainda.
Essa parte, inclusive, me deixou muito estressada.
Parte, realmente.
Eu, inclusive, nunca terminei Attack on Titan, porque eu achei um desrespeito
com a minha pessoa.
Fiquei putaça, alhaça, assim, tipo... tipo, de verdade, assim. Nossa, que muito brava com Attack on Titan. Tipo, muito brava. Não terminei até hoje, assim. Preciso terminar. Preciso voltar lá. Até, eu vou chegar lá, tenho fé em mim. Mas
eu
assim,
você,
é, confia, porque...
Mas assim, tivemos esses dois precedentes que não quer dizer que pode, que vai acontecer, mas quer dizer que existe uma
possibilidade
de ao final dos dois filmes, ela assim, então a gente vai fazer mais um negócio aqui pra finalizar. Porque assim, pra vocês terem noção, esse filme ele adapta um total de 33 capítulos do mangá, né? Que vai do 293 até o 325. Além disso, nós temos um total de 77 capítulos ainda para ser adaptado em um único filme, né? Ou seja, mais do que o dobro do que foi adaptado nesse. Então assim, é muito estranho esse anúncio, de fato. E eu fico, cara, será que não vai ter algo depois? Eu espero que tenha, para o nosso bom, para o bem do
público.
Para
o bem
público,
do nosso coração.
Porque assim, se nós já estamos comentando que esse filme tem muita coisa podada, o que vai vir logo após vai ser ainda mais podado. Até porque o filme, esse primeiro filme da Batalha do Lixão, ele seta que o próximo vilão a ser batido é o Hoshiumi, né, que é o atual pequeno gigante que a gente tem na série, e, cara, não tem como o filme só abordar ele, tá ligado?
É humanamente impossível,
porque se o filme abordar só ele, tem mais coisa ainda pra sair, tá ligado? Então, a matemática não tá encaixando.
Só que a parada é que o filme dá muito a entender isso, né?
Exato.
É. Desemboca ali nele.
Inclusive, fica aí pra você a sugestão, se você for no cinema, tem cena pós-crédito, não saia antes.
É verdade. Uma coisa muito importante ser dita aqui é a popularidade de Haikyuu não está, por mais que me doa falar isso, não tá nem um décimo perto de um Demon Slayer e de um Attack on Titan, né?
Exato.
Então, eu acho que, tipo, ter feito isso dessa forma, dos dois filmes e tudo mais, também estamos aí ganhando tempo pra mais gente assistir, principalmente aqui no Brasil, principalmente no mundo inteiro. Porque, não, é sério. Estamos ganhando mais tempo pra mais gente ir atrás da obra conhecer. Ela tá mais disponível, ela tá mais acessível. Ela entrou numa plataforma... Não, antes ela tava disponível na Crunchyroll, mas a Crunchyroll é uma plataforma muito nichada, né?
Sim.
Só vai pra Crunchyroll quem gosta de anime já, entendeu? E agora ela tá na Netflix, que pra gente, aqui no Brasil especificamente, né? Lá fora já tá na Netflix há algum tempo. Mas que é, assim, uma plataforma mais aberta, que pode trazer mais público e tudo mais. Por isso até, assim... Vamos fazer você assistir a um anime de vôlei? Também é um movimento pra gente...
Pra você assistir um anime de vôlei.
Exato. Não, pra trazer mais gente pro fandom, pra gente ter essa força de realmente pedir, tipo... Pô, galera, vai ficar coisa de fora, a gente precisa... A gente precisa não, mas a gente gostaria muito que tudo fosse adaptado. Porque tem muita coisa legal. Tipo, tem muita coisa que precisa ser adaptada ali no final.
E dá vontade de ver tudo animado, né, cara? Lá no Japão,
exato,
o filme irritou forte, assim. Foi muito legal a receptividade. Espero que eles olhem pra isso com muito carinho na hora de decidir os próximos passos aí, apesar de já ter anunciado mais um filme, sabe?
É, não, agora que tem essa coisa, tipo, anunciaram, mas voltaram atrás. Pô, anunciaram, voltaram atrás. Pô, podia fazer com o Haikyuu também, entendeu?
Então.
E aí é bem... É muito nessa energia de, tipo, a gente tem muito a perder. Não é?
Brasileirinhos do meu coração. Segura na mão do pad.
Exato.
A gente tem muito a perder.
A gente tem muito a perder com um filme só. Tipo, de verdade. Vocês não têm noção. Você que não leu o mangá, você não tem noção do que a gente tem a perder. Mas a gente tem muito a perder. Inclusive, fica um incentivo aí. Se você só assistiu as coisas, vai ler o mangá. Vai lá, gente. Vai lá que é legal. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão dar mais força pra gente. Vocês vão entender do que a gente tá falando, entendeu? É bem nessa energia. É isso. Enfim, se deixar, acho que a gente fica aqui falando por 75 horas de Haikyuu. Tem muitas coisas que não abordei, tipo a jornada do Tsukishima, né? Que aqui, na parte de spoilers, assim, tipo, pô, o Tsukishima tem uma das melhores viradas de todos os tempos, assim. Você vê, eu tive essa parte de me apaixonar pelo personagem enquanto ele se apaixonava de novo pelo vôlei, né? Que era uma coisa assim, a retomada ali dele, desse amor dele pelo vôlei. A gente vê um pouco disso no filme, então você que aí não assistiu, mas assistiu o filme, tem um pouquinho disso, mas tem assim, a terceira temporada, pra mim, tudo sobre ele, assim. É o momento dele brilhar ali, é um momento incrível de superação de personagem e backstory e de tipo, um único painel, assim, cara, nunca. Um único painel de vitória, de feliz, assim. Vitória não, né? Enfim, né? Um único painel comemorativo nunca me fez chorar tanto, cara. Meu Deus do céu, que emoção, que força tem essa história pra mover, assim, a gente dessa forma. Mas... É isso, senão a gente vai ficar com um podcast muito longo aqui. Por mim, enfim, né? Enfim, gente, vocês sabem que eu falaria pra sempre de Haikyuu, se deixar. É aquela coisa que a pessoa fala, tipo, ai, que é que vocês... Vem aqui, você tem 2 horas pra falar de qualquer coisa, sem nenhum tipo de preparo, assim. Seria Haikyuu, assim, com certeza. Falaria de K-pop e Haikyuu, acho, por 2 horas.
Às vezes até junto.
Às vezes até juntas, comparações, entendeu? Inclusive, uma coisa, tem muito idol de K-pop que é muito fã de Haikyuu também. Fica aí a informação pra você que é capoeira, né? Enfim, tá aí.
Ah lá.
Tem muito, muito, assim, tipo, dos caras, tipo, ai, postei, olha que legal as coisas que eu comprei, várias coisas de Haikyuu, assim, camiseta e tal. E Haikyuu tem um público muito feminino também. As personagens, apesar de ser uma história focada em personagens masculinos, as personagens femininas de Haikyuu são incríveis, elas são maravilhosas, elas são desenvolvidas, não são tão desenvolvidas, mas elas têm um desenvolvimento muito satisfatório, eu acho. A gente tem personagens muito fortes, tipo, a irmã do Tanaka perfeita, essa aí.
Ah, tipo, eu adoro ela.
Ela é, tipo, goals, assim, quero ser ela quando crescer, sabe? Tipo, é isso. E aí começam, aparecem mais personagens femininas, né? Tem as irmãs todas, né? A família, tudo. Até a Natsu, que é a irmãzinha do Hinata, ela é tipo um amor, sabe? Ela é muito querida. E toda a história da Kyoko e da Yachi também, que são as duas managers de Karasuno, elas são incríveis também. Enfim, é isto. Eu posso... Enfim, gente, por favor. É isso, considerações finais. Vamos, senão eu vou aqui, ó.
Então é isso, galera. Ó, aproveita o cast, aproveita esse momento que é o melhor momento pra você começar ou resgatar Haikyuu dentro do seu coração. A gente tá tendo filminho aí na sua já segunda semana, se você tá vendo esse podcast agora, quando ele tá sendo lançado. É, muitas pessoas falando sobre isso, então fiquem atentos aos sinais. Você pode até esquecer o Haikyuu, mas o Haikyuu não esquece de você, entendeu?
Com certeza não.
Então, cara, eu acho que realmente é o melhor momento pra você começar. Seja lendo, seja assistindo, seja dublado, seja no original. Meu, só segue seu coração, pega a recomendação e vai.
É, eu acho que esse filme é... excelente pra você começar a assistir Haikyuu, assim. Pra quem já conhece, vai pegar muita coisa, mas pra quem não conhece, eu acredito que vai se apaixonar pelos personagens, pelo humor. Ele é um humor bobo que faz você rir das coisas mais bestas que tem, mas eles são maravilhosos, cada um deles, e vai fazer você assistir as quatro primeiras temporadas, que são lindas. Estão agora, como a Pri falou, em um lugar mais acessível ainda do que somente a própria Crunchyroll, né, que já é o anto dos animes aqui no Brasil, mas está na Netflix, possibilitou a minha mãe de assistir.
É,
né?
então assim, é isso,
primeira
sabe?
Vez, mamãe está assistindo Haikyuu pra poder comentar comigo, e ela adora vôlei. Mas ainda mais isso, pessoal, então eu acho que é um ótimo momento pra você começar, pra você retomar, igual o Lucas colocou, porque Haikyuu é maravilhoso, é atendido temporal, você vai curtir muito. Se você não é do esporte, você vai se emocionar, você vai vibrar, você vai torcer, principalmente, que é uma coisa muito nossa, né? A gente sempre teve esse negócio de torcer bastante, e tem um personagem destinado pro seu coração.
Com certeza.
Tem eu aqui com o meu Oikawa, tem a Pri ali com o Tsuki, tem o Lucas com o Hinatinha, cada personagem ali tem o nome de alguém e você vai se apaixonar por ele, não tem como, é impossível. É o Raikas, não tem
jeito. É o Raikas, não tem jeito, galera!
Deu ter jeito. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do Hypezilla. Gostaria de pedir para o Lucas aqui no final do episódio. Tem um momento do filme que o Hinatinha grita um queima, que parece que ele tá derretendo, assim. Até eu ia perguntar, eu esqueci, lembrei agora. Ótimo, 10 de 10. Que ele grita, que ele parece que ele tá derretendo, assim. Tem muitos gritos, né? Tem muitos momentos, assim. Mas se você pudesse deixar uma mensagem na voz do Hinata aqui pra gente.
Ai, caramba, eu sempre fico nervoso nessas horas. Eu não sou tão bom assim de falar em público. Mas tá legal, vamos lá. Nesse jogo, eu prometi que eu ia vencer o Kema. Alguma hora tinha que dar certo, né? Mas eu não sei se vai dar certo, eu ainda tô meio ansioso. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem pra ele logo depois desse cast. Ai, caramba, eu tenho que manter as coisas interessantes. E você vai assistir Haikyuu!
Yes! É isso, realizada. Perfeito. É isso. Muito obrigada.
Absolute Cinema.
Absolute Cinema aqui ao vivo, ao vivaço. Gente, muito obrigada por escutarem este episódio de Hypezilla. Eu espero que a gente tenha conseguido convencer você a dar uma chance pro anime de vôlei, o anime que é literalmente vôlei. E é isso. Se a gente te convenceu, marca a gente nas redes sociais. Inclusive, por favor, gente, façam seus jabás. Lucas primeiro.
É, vamos lá, galera. Pra você me encontrar nas redes falando de Haikas não tem jeito e muitas outras coisas, é muito fácil. No Twitter eu sou @ dublando coisas tudo junto. Instagram, @ dublando coisas tudo junto também. YouTube, que tá meio paradinho, mas também tô lá, @ dublando coisas tudo junto. Só o TikTok que é diferente, que é @ dublando _ coisas, porque alguém roubou.
Canalhas.
Canalhas, canalhas.
É isso aí.
Bom demais, você pede.
Bom, pessoal, vocês podem me acompanhar tanto no Instagram quanto no Twitter, @ padgames_, né, o canal que fala sobre Haikyuu. Eu adoro falar sobre, falei sobre mangá, falei sobre anime, falei sobre personagens, estou fazendo a cobertura completa do filme, com detalhes, com coisas que às vezes pode passar desapercebido, e logo mais vem a nossa análise, né, Pri, sobre o filme de maneira mais profunda pra falar sobre os bem e maus aí que esse filme trouxe e trará, mas é sempre uma paixão enorme falar sobre Haikyuu. Eu amo demais essa série. A gente pode ver na pré-estreia que, assim, eu e Priscila somos as pessoas que são os missionários de Haikyuu, pregando a palavra.
É verdade, né? É verdade.
Não tem como mais. Onde tem Pri, tem Pad Games. Onde tem Pad Games, agora tem Pri. E a gente vai falar ainda muito sobre esse filme, porque ainda tem mais um filme pra sair.
Ai,
então aguardo vocês lá, socorro, pra gente poder continuar falando sobre isso. A gente fez análise do mangá, a gente leu o mangá todinho na semana passada, semana retrasada, no caso, quando sair esse cast. Mas, cara, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre esse mangá de novo. A JBC me chamou também pra falar sobre. Então, não tem como, assim. Tá completamente vinculado à minha vida da internet, Haikyuu. E se você ainda não me conhece, seria um prazer ter você lá comigo. @padgames em todas as redes sociais.
Sucesso, aí, gente.
Se você assistir dublado, me fala depois o que achou, por favor. Filme bom demais.
É isso, gente. Muito obrigada por acompanharem aqui este cast, que talvez o cast mais querido, mais do fundo do meu coração de todos os tempos. Falaria por mais 75 horas, mas isso terá que ficar para outras oportunidades.
Outras horas.
Outras horas, gente, outras horas. Obrigado demais, um beijo e até a próxima semana. Tava passando por um momento meio aça rir da minha vida, assim. Uhum. Maia, por favor, senhora.
Senhora.
Senhora. Senhora. Senhora. Não vai parar. Vai. Sai daí, desce daí, mulher. Aí eu já fiquei tipo, ah, tá, mas assim, não tô aqui ainda, sabe? Não... Maia, para. Sai daí. Calma, um segundo. Sai. Que isso? Ela ligou o rádio. Olha isso.
Meu Deus.
É isso. Um gato tão pequeno, poder destrutivo tão grande. Enfim, e daí eu tava muito nessa energia de...